Boa noite a todos. Solicito soletrar para chamar os senhores vereadores.
Reni, tudo bem?
Vai.
Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga. Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha.
Presente.
José Maria Gonçalves dos Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Renê Américo da Silva. Ricardo Luiz de Oliveira. Rodrigo Campos Chagas. E Rosilendo Carmo Cardoso.
Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de pedir, Vossa Excelência, que fosse feito hoje um minuto de silêncio na casa pela passagem do nosso amigo Vinícius Maia.
Concedido. Gostaria de convidar a fazer parte da mesa da palavra São Sebastião, Padre Edmar. Solicito o secretário fazer a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 17/7/2017. Aos 17 dias do mês de julho do ano de 2017, às 19h30, foi realizada a 22ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período, primeira sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. O presidente José Maria Gonçalves dos Santos iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário Geraldo Gonçalves Mendanha a leitura da ata da reunião anterior, não havendo correspondências recebida e expedida. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas indicações de número 388/407/2017, e requerimentos de número 151/160/2017, de autoria dos vereadores Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Baeta Forte, Ricardo Luiz de Oliveira e Rosilendo Carmo Cardoso. Projeto de lei número 33/2017, denomina Rua Dolores José de Almeida, Rua 1 do loteamento residencial Belo Monte, no bairro São José, neste município, de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Projeto de lei número 34/2017, dispõe sobre educação ambiental no currículo escolar da rede pública do município de Itabirito, Minas Gerais, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. E projeto de lei número 35/2017, denomina Rua Alisson de Melo Pagano, a Rua 3, no bairro Esmeralda, neste município, de autoria do vereador Renê Américo da Silva. Projeto de lei número 37/2017, autoriza o chefe do executivo a ceder servidores públicos municipais e estagiário ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, TJMG, de autoria do executivo. E projeto de lei número 38/2017, concede reajuste aos vencimentos dos servidores do Serviço Autônomo de Saneamento Básico SAAI de Itabirito e da outras providências de autoria do Executivo. Fizeram uso da tribuna os vereadores Maximiliano, Renê, Geraldo, Edson, Ricardo, Arnaldo, Leandro e Rosilene. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos requerimentos. O projeto de lei 34/2017 foi concedido vista ao vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. E os projetos de lei 33, 35, 37 e 38/2017 foram aprovados em redação final. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavrou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, em 7 de agosto de 2017.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem objeção, aprovada a ata da reunião anterior. Solicito ao secretário fazer a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências expedida. Ofício número 172/2017, voto de pesar pelo passamento da jovem Laura Stephanie. Ofício número 173/2017, voto de pesar pelo passamento do senhor Wilson de Oliveira. Ofício número 174/2017, cumprimentos à senhora Solange Maria Batista pelo trabalho na Companhia Itabirito Industrial Fiação e Tecelagem de Algodão. Ofício número 175/2017, solicito o gerente da Serra Verde, atendimento do transporte público ao bairro Dona Luizinha. Ofício número 176/2017, a empresa de Correio Telégrafos solicita atendimento à rua União, no bairro Gutierrez. Correspondências recebidas. Ofício número 163/2017, esclarecimento da empresa Santa Fé Transporte sobre o transporte Itabirito Alphaville. Ofício número 202/2017, encaminha a resposta de indicações e requerimentos aos senhores vereadores. Ofício número 196/2017, envia documentação referente às notas fiscais e empenhos da Prefeitura relativo ao mês de fevereiro/2017. Ofício número 198/2017, encaminha leis municipais números 3215 a 3220/2017. Bolero, uma história de amor. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, Câmara Municipal de Itabirito, prezados senhores, com os nossos cumprimentos através do presente, venho convidar ao senhor presidente, os demais vereadores, as desta augusta Casa de Leis, para participarem do show de lançamento do meu CD, do meu sexto CD, Bolero, uma história de amor, no dia 12 de agosto de 2017, às 22 horas, no restaurante Quatro Estação Grill, em Itabirito. Contamos com a costumeira atenção de Vossa Excelência, renovando, nesse momento, o nosso apreço e estimação e consideração. Serginho Barbosa. Senhor presidente, essas são as correspondências recebidas e expedidas.
Vamos agora ver a tribuna, o padre Edmar. Ele pediu um espaço aqui hoje para fazer a explanação. Fique à vontade, padre.
Boa noite para todos. Eu agradeço a Câmara Municipal aqui de Itabirito, na pessoa do presidente, aos demais vereadores, por abrir esse espaço. Eu quero dar uma informação, fazer um convite e pedir um apoio. Então são três objetivos meus aqui hoje. Eu estou aqui junto com Fonseca, representando a paróquia de São Sebastião. Como muitos sabem, eu assumi a paróquia de São Sebastião em agosto de 2015. E dentre as funções de um pároco, ele tem a função administrativa, cuidar do patrimônio da paróquia. E nós temos aqui na cidade de Itabirito três templos, não dentro de Itabirito, mas nos distritos de Itabirito, muito importante, de grande valor histórico, artístico, cultural e também religioso. Então eu venho aqui pedir o apoio de vocês, porque eu não considero as igrejas de Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora do Rosário e São Gonçalo do Monte só como um patrimônio religioso, não. Se fosse, não teria nem sentido eu estar aqui. Mas é porque é um patrimônio histórico. Para vocês terem uma ideia, a igreja Nossa Senhora da Conceição da Curia, ela é de 1715, do início do século XVIII. A igreja Nossa Senhora do Rosário é de 1751, meados do século XVIII. A igreja de São Gonçalo do Monte é também de meados do século XVIII. Então tem toda uma história por trás da construção desses templos, e que nós não podemos perder. Além do valor artístico, principalmente as duas igrejas do Acuruí. Então, pensando nisso, nós então corremos atrás de apoios para podermos restaurar as duas igrejas do Acuruí e também a igreja de São Gonçalo do Monte. Na verdade, são histórias separadas. Quando eu cheguei aqui, um grupo que mora lá em São Gonçalo do Monte e outro que tem sítio lá, me procurou para poder ver se teria condições de dar sequência a uma reforma que já havia iniciado há um tempo atrás, mas há 10, 12 anos estava parada. E já estava até nascendo árvore dentro da igreja. E depois é que surgiu a ideia das reformas das duas igrejas do Acuruí. Quando eu fui conhecer a igrejinha de São Gonçalo do Monte, eu encantei logo assim de primeira. Que é uma igreja muito bonita. E depois fui conhecendo um pouco a história e percebendo como que realmente é uma história muito assim rica e de uma tradição também muito longa. E aí eu disse para o pessoal lá, olha, se vocês toparem, nós vamos então juntos reformar a igreja de São Gonçalo do Monte. E desde então começou um trabalho para a reforma da igreja de São Gonçalo do Monte. No Acuruí foi feito um trabalho com a promotora. Ela foi procurada e ela então depois resolveu também marcar uma reunião com representantes da igreja, da prefeitura e do Instituto Yara Tupinambá, vou falar sobre ele daqui a pouco. E nessa reunião ela me comunicou que depois de uma visita técnica às duas igrejas do Acuruí, que ela chegou à conclusão que era necessário interditar as duas igrejas. Isso em setembro do ano passado. Claro que eu não ia colocar nenhuma objeção, porque como a preocupação dela era com segurança, a minha também, com os fiéis. E aí, naquele momento, nós percebemos a necessidade, a urgência da reforma das duas igrejas. E começamos um trabalho, então, de reforma. Para poder, assim, simplificar, a igreja de Nossa Senhora da Conceição, que é a mais antiga, já está sendo reformada, restaurada, a gente diz, e possivelmente, em dezembro desse ano, dia 8 de dezembro, ela será reinaugurada, com recursos advindo do próprio Ministério Público, a Prefeitura também ajudou, e recursos da paróquia. Então, dia 8 de dezembro, possivelmente, uma das igrejas estará recuperada. Só que nós temos que recuperar outra também, de Nossa Senhora do Rosário. E ela está num estado tão assim deteriorado como a primeira. E para a reforma dessa segunda igreja, nós não temos o recurso, a verdade é essa. O recurso está muito escasso. Então, o que que aconteceu? Quando resolvemos reformar a igreja de Nossa Senhora do Rosário, a própria promotora contratou um instituto especializado em restauração de igrejas. Chama-se Instituto Yara Tupinambá. Ele tem uma atuação mais ampla, mas tem também competência para poder restaurar as igrejas. Então a igreja, a arquidiocese, deu aval para a restauração das igrejas e aí começou. Agora, o instituto é muito interessante, por quê? Porque não é que eles mandam técnicos lá para reformar a igreja. É uma espécie de instituto-escola. Então a primeira coisa que eles fazem, isso começou a ser feito em setembro do ano passado. Eles recrutam jovens da própria comunidade para serem treinados através de aulas sistemáticas para ajudar na restauração. Então 20 jovens do Acuruí passaram por um forte treinamento durante meses, estão até hoje tendo aulas. Depois de 3 meses de aula, eles começam a ajudar na reforma da igreja. Claro, sempre acompanhado com os técnicos, arquitetos, engenheiros, as pessoas que têm conhecimento. Por isso que o que poderia fazer somente com 3 milhões, por exemplo, se faz com 1 milhão. Que onde teria um técnico só mexendo, tem ali um técnico mais 5, 6 alunos. Por isso é que nós conseguimos, em um tempo tão assim rápido, entregar de volta para a comunidade, se Deus quiser, em dezembro, a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Mas precisamos do recurso para dar sequência à reforma da igreja de São Gonçalo do Monte e a igreja de Nossa Senhora do Rosário. Aí, conversando com o Instituto, nós vamos promover, a partir de sexta-feira que vem, essa mostra, uma mostra coletiva em prol do patrimônio histórico. Os convites ficaram prontos hoje, e os senhores vereadores são os primeiros a recebê-lo. Em que consiste essa mostra? No Salão dos Ferroviários, na Praça da Estação, a partir de sexta-feira, será feita então uma mostra de 30 obras de arte de 6 artistas contemporâneos de Belo Horizonte, incluindo, inclusive, a Yara Tupinambá, que já é uma artista mais renomada. Ali é só uma mostra mesmo. Por quê? Porque durante não só a exposição, mas depois desse período da exposição, nós vamos ver se a gente consegue não vender as obras de arte, digamos assim, mas motivar as pessoas a entender que elas têm que ajudar na restauração da igreja. Porque se não houver uma ajuda coletiva, fica difícil. E como recompensa dessa ajuda, ela adquire também uma obra de arte. Então a pessoa, na verdade, patrocina a restauração adquirindo uma obra de arte. Então estou aqui para isso, para poder informá-los sobre a restauração dessas 3 igrejas, sendo que uma já está praticamente pronta, dizer da necessidade nossa de mais recurso para poder restaurar as outras 2 igrejas, Nossa Senhora do Rosário e São Gonçalo do Monte, e convidar os senhores para poder participarem conosco dessa mostra, da abertura, que será na sexta-feira, dia 11, às 20 horas. E é claro, podendo ajudar a patrocinar a restauração das igrejas, a gente agradece muito. E depois, se vocês conhecerem outras pessoas, se interessam por obra de arte, ou se interessam pela conservação daquilo que é patrimônio do município, pudesse incentivar também a participação de outras pessoas nesse evento. Claro que, além das obras de arte, serão 100 gravuras, estarão expostas 30, mas serão 100 a serem comercializadas. Além disso, nós vamos fazer também camisas com detalhes das igrejas lá do Acuruí, para quem não puder adquirir a obra de arte, ajude de um outro modo. Cartões postais também lá da igreja do Acuruí, São Gonçalo do Monte, e outros materiais, objetos de valor assim inferior, para poder ajudar nessa restauração. Então eu vim aqui para poder convidar vocês, os senhores e senhora, e pedir o apoio também nessa promoção dessa mostra. Porque, como eu disse, o patrimônio não é da igreja. Eu, por exemplo, não tenho poder, nem o bispo de Mariana, de vender as igrejas de Itabirito, porque ela não é patrimônio da igreja. A igreja zela por esse patrimônio, mas é patrimônio do município e das pessoas que interessam pela cultura, pela arte e também interessam pelos elementos artísticos. Então agradeço aqui esse espaço cedido para eu poder fazer essa comunicação. Eu espero contar com o apoio do senhor, da senhora, nesse evento. E com a graça de Deus, quem sabe daqui a pouco tempo nós poderemos também entregar os outros 2 templos para as respectivas comunidades. Tá bem? Muito obrigado.
O padre Edmar, só uma dúvida. Primeiro, cumprimentar o senhor, parabenizar pelo belo trabalho, né, e por essa bela explanação, colocando a Câmara e toda a comunidade, né, porque a reunião é transmitida, então isso vai chegando nos lares das pessoas, as pessoas vão passando uma para outra, e já sabendo desse convite, dessa bela mostra que vai ter. A parte depois, para poder estar com relação à venda dessas obras de arte, vai ser no final da exposição, ou como é que vai ser?
Não, durante a exposição, terão pessoas treinadas para poder apresentar as obras de arte e também explicar como serão comercializadas. Será possível comercializá-las durante a exposição? Nós ficaremos até o final do ano ainda fazendo propaganda dessas obras de arte. E eu queria só aproveitar, não sabia que estava sendo transmitido, queria só aproveitar para dizer o seguinte: o apelo é esse. O apelo não é para comprar a obra de arte, é para ajudar na restauração das 2 igrejas. E como, digamos, em contrapartida, você adquire também uma obra de arte ou um desses souvenirs que serão produzidos também em benefício da restauração.
Então tá, muito obrigado.
Ô padre Edmar, está aberto para o senhor presidente a palavra? Boa noite a todos, senhor presidente, colegas vereadores. Padre Edmar, boa noite.
Boa noite.
Pois é, sempre muito bem-vindo. Iniciar parabenizando, né, pelo brilhante trabalho aqui em Itabirito, não só na parte religiosa, do sacerdócio, mas já percebemos a sua visão empreendedora. Isso é muito importante para a nossa comunidade. Parabéns.
Obrigado.
Uma dúvida que eu fiquei. Algum tempo atrás, e eu vou até lembrar aqui do nosso saudoso vereador Francisco, Ceará, felizmente nos deixou, e tinha um projeto para essas duas igrejas de Acuruí através da Lei Rouanet. Chegou até a ser aprovado, meados aí 2007, 2008, e não sei se ainda existe essa aprovação. Estou dizendo isso porque pode ser mais um recurso, né? Tentar captar via iniciativa privada, mas como todos sabem, é abatido o imposto de renda das empresas privadas se for através da Lei Rouanet. O senhor sabe, não sei se seria através da prefeitura, isso já foi descartado, ainda existe essa possibilidade, há algo que possamos fazer?
Tá certo. Olha, eu agradeço as palavras do vereador Bax. Queria só dizer o seguinte, realmente não é que seja uma iniciativa nova essa tentativa de restaurar as igrejas, não. Existe um projeto, inclusive, um projeto que era em 4 milhões de reais ou pouco mais para poder restaurar as duas igrejas. Quando esse projeto foi apresentado, então considerou-se o valor muito exorbitante dentro daquilo que deveria ser feito nas duas igrejas. Então foi pedido fazer todo um readequamento do processo, uma readequação da parte financeira. E aí isso levou muito tempo, que teve que levar para as estruturas especializadas, né, para poder fazer esse trabalho. Eu não sei se informar se foi aprovado.
Foi aprovado.
Tá certo.
Na ocasião foi aprovado, mas não sei se mantém essa aprovação. Provavelmente não. Se foi refeito, essa que era a dúvida. E não sei se tem tempo hábil para tentar uma nova aprovação. Pois,
a nossa ideia é o seguinte, eu até reenviei esses projetos readequados para o departamento jurídico da arquidiocese, porque eles têm mais facilidade para entrar de novo na Lei Rouanet. Então, acredito que se for aprovado, deve ter perdido. Porque a informação que eu recebi deveria reapresentar esses projetos. Então, atualmente, eles estão na arquidiocese de Mariana, eles estão lutando para poder conseguir de novo a aprovação. Então, uma coisa está caminhando concomitantemente com a outra. De modo que, se a gente consegue o recurso da Lei Rouanet, melhor ainda.
Muito obrigado, padre. Mais uma vez, parabenizo você, o senhor, Vossa Excelência. Foi um grande presente para todos nós aqui de Itabirito. Muito obrigado.
Obrigado a você. Queria só lembrar também que nós estamos, além das restaurações dessas igrejas, estamos construindo duas igrejas também, e graças a Deus, com recurso do povo, que é a Igreja São Judas Tadeu, está praticamente pronta, e a Igreja Nossa Senhora Aparecida, nos bairros Meu Sítio e Padadeu. Eu acho que vai valorizar muito, não só a religião ali, mas inclusive o bairro. Em Mariana tem uma experiência semelhante, existe um bairro chamado Cabanas. Quando construir uma igreja bonita, bem planejada, digna para o povo rezar lá, valorizou-se demais o bairro. E hoje, aquela igreja virou, se tornou-se uma matriz, uma paróquia nova na cidade de Mariana.
Padre, fique à vontade, vamos seguir nossa reunião. Se quiser continuar conosco, é um prazer. Mas se quiser sustentar também, obrigado, um compromisso.
Eu agradeço então o presidente, os demais vereadores. Eu vou pedir licença, eu vou olhar umas outras coisas agora à noite, mas agradeço imensamente a possibilidade de falar sobre esse projeto aqui na Câmara Municipal. Deus abençoe o trabalho de vocês, que é um trabalho muito importante.
Amém. Boa noite com Deus. Amém. secretário, peço que seja apresentada, lida a matéria em pauta, sem discussões, indicações, requerimentos, moções, projetos e emendas.
Senhor presidente, vamos para as indicações. Estou lendo aqui as indicações do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, uma avaliação da criação de pontos de coleta seletiva no município. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria de trânsito, uma avaliação de colocação de um quebra-mola ou um redutor na rua de terra desvio durante a obra da Praça da Estação, na altura entre o ponto de ônibus e a escadaria que dá acesso ao bairro Bela Vista, para dar mais segurança aos pedestres que por ali circulam. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo através da secretaria competente uma avaliação da construção de um passeio e a colocação de meio fio na extensão da rua dos IPs no bairro Portões. Trata-se de um pedido dos moradores da referida rua. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, uma avaliação de construção de um ponto de ônibus e de um passeio na extensão da rua Francisco José de Carvalho, nos Portões. Trata-se de um pedido dos moradores do referido bairro. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, o reparo do bueiro na rua Padre José Torquato, no bairro Vila José Lopes. O mesmo está sem tampa e vem trazendo risco aos pedestres, ciclistas, motociclistas e motorista que por ali transitam. Trata-se de um pedido dos moradores da referida rua. Sala de reuniões, em 17 de julho de 2017, Ricardo Luiz de Oliveira. Agora vou estar lendo as indicações do vereador Edson Gonçalves Júnior. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a intervenção do município na rua José Barbosa de Melo, bairro Itaubira, melhorias na mesma, manutenção nos bueiros e rede pluvial. Justificativa, trata-se de uma reivindicação dos moradores do local. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a intervenção do município na rua José Francisco de Carvalho, próximo ao número 1346, no bairro São José, em frente ao supermercado Opção, para a construção de uma faixa elevatória para a travessia de pedestres. Justificativa, no referido endereço, os automóveis e motociclistas trafegam em alta velocidade, colocando em risco a segurança da população. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, ou frequência maior do efetivo da Guarda Municipal nos horários de entrada e saída dos alunos da escola Manuel Salvador. Justificativa, trata-se de reivindicação dos moradores do local, visando garantir a segurança dos professores e alunos. Sala de reuniões, em 7 de agosto de 2017, vereador Edson Gonçalves Júnior. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a implantação de 2 quebra-molas, um no começo da rua Francisco J. de Carvalho e outro na rua João Pinheiro, em frente ao Vila Mix, ambos próximo à entrada do bairro Calçadas. Justificativa, a colocação dos quebra-mola naquela localidade é muito contribuirá no sentido de reduzir a velocidade dos veículos, proporcionando maior segurança aos moradores daquela região e evitando acidentes no cruzamento. Sala de reuniões, em 7 de agosto de 2017, vereador Átila Dias de Moraes. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a colocação de 3 placas de via retiro do lago, distrito de Acuruí, sinalizando o sentido Rio acima, Serra da Jaguara e Acuruí. Justificativa, segundo os moradores, as pessoas entram em chacreamento particular por não ter sinalização nos sentidos mencionados. Sala de reuniões, 7 de agosto de 2017, vereador Átila Dias de Moraes. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio de secretaria competente, que seja feita a pavimentação asfáltica em toda extensão da rua João Pereira Lima, no bairro São José. Justificativa, a pedido dos moradores para recuperação da via. Sala de reuniões, 7 de agosto de 2017, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar, por meio de secretaria competente, que seja feita avaliação com uma certa urgência no poliesportivo do bairro Santa Rita, a respeito de grande quantidade de pombos que estão aparecendo, causando grande desconforto e risco à saúde da população. A pedido dos usuários, peço que seja solucionado essa situação neste local. Sala de reuniões, 7 de agosto de 2017, vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar ao senhor prefeito, por meio da secretaria competente, a recuperação do campo de futebol do bairro Santa Rita, localizado na rua José Joaquim de Oliveira Souza, atrás da escola Henrique Michel. Justificativa, o campo de futebol proporciona aos moradores do bairro um espaço para a prática de esportes. Sala de reuniões, 7 de agosto de 2017, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha e vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais solicitar o senhor prefeito, por meio da secretaria competente, a capina e limpeza da estrada de acesso à Igreja do Bom Sucesso. Justificativa, o mato está atrapalhando os veículos que ali transitam, tirando visibilidade dos motoristas. Sala de reuniões, 7 de agosto de 2017, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência dos termos de mentais solicitar o senhor prefeito municipal que providencie, por meio das secretarias competentes, instalação de água de rede de esgoto, iluminação e pavimentação para a rua José do Monte Furtado, bairro Coab, conforme solicitação das indicações de número 233, de 24 de outubro de 2016, e indicação de número 261, de 8 de maio de 2017. Justificativa, rua sem nenhuma infraestrutura. Os moradores utilizam fossas por não terem rede de esgoto. A falta de pavimentação causa transtorno, principalmente durante o período chuvoso, e sofre com insegurança devido à falta de iluminação pública. É necessário analisar o local, tomar as providências cabíveis para proporcionar bem-estar, qualidade de vida a esses cidadãos. Sala de reuniões, 7 de agosto de 2017, vereador Leandro Silva Marques. Agora vou estar lendo as indicações do vereador Renê Américo da Silva. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar através da Secretaria de Obra e Urbanismo a construção da Praça da Esquina da rua Alberto Fileto com rua Farid Aziz Rami, no bairro Agostinho Rodrigues. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar através da Secretaria de Obras a colocação de iluminação e pintura dos brinquedos do parquinho na Associação Comunitária do bairro Munu. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar através da Secretaria de Obras a construção do passeio ao longo das ruas das Acácias no bairro Gutierrez. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar através da Secretaria de Trânsito a colocação de quebra-mola na rua Aristides Camilo dos Reis, próximo ao número 158, no bairro São José. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar através da Secretaria de Trânsito a colocação de quebra-molas na rua Dr. Francisco José de Carvalho, próximo à pracinha, frente à igreja do bairro São José, no bairro São José. Senhor presidente, indica a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar através da Secretaria de Trânsito a colocação de faixa elevatória de pedestre na rua Dr. Francisco José de Carvalho, frente ao supermercado Opção, no bairro São José. Sala de reuniões, 7 de agosto de 2017. Vereador René Américo da Silva. Agora os requerimentos. Os requerimentos do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requer Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao diretor-presidente do SAAI, solicitando que seja enviado a esta Casa Legislativa um parecer técnico, discriminando a justificativa para os aumentos efetivados das tarifas de água e de esgoto em nosso município. Senhor presidente, requer Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo, solicitando que seja enviado a esta Casa Legislativa cópias dos processos licitatórios da construção de pessoa jurídica para o planejamento de produção do Jurifest 2017, valor de R$ 260 mil. Requer a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo solicitando que seja enviado a esta Casa Legislativa cópias do processo licitatório da contratação de pessoa jurídica para disponibilizar banheiros químicos Julifest 2017 no valor de R$ 234.175 mil. Sala de reuniões, 17 de julho de 2017, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requer a Vossa Excelência na forma de mental que seja enviado ofício ao diretor-geral do Instituto Estadual de Floresta, IEF, o senhor João Paulo Melo Rodrigues Samento, parabenizando o senhor Luiz Fernando Climaco, servidor do EF em Itabirito, pelo trabalho que vem desenvolvendo ao longo dos anos. Solicito também que no ofício seja reiterado sobre a importância da não aprovação da área destinada à implantação do Distrito Industrial no BR-040, no plano de manejo da zona de amortecimento do Monumento Natural Estadual da Serra da Moeda e da Estação Ecológica dos Aretes. Endereço de envio, Prédio Minas, primeiro e segundo andar, Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais, Rodovia João Paulo II, 4143, bairro Serra Verde, Belo Horizonte, Minas Gerais. Sala de reuniões, 7 de agosto de 2017. Vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, requeiro Vossa Excelência na forma de mental que seja enviado votos de pesar aos familiares do Dr. Vinícius Maia Machado pelo seu falecimento. Um médico cardiologista exemplar, humilde e que contribuiu em muito para a saúde de Itabirito. Sala de reuniões, 7 de agosto de 2017. Vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Esses foram os requerimentos. A pauta. Projeto de lei 34/2017, dispõe sobre educação ambiental no currículo escolar da rede pública do município de Itabirito, Minas Gerais. De autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão. Projeto de lei número 39/2017, altera a lei municipal de número 2853, de 28/12/2011, que autoriza o município a doar área de terreno SPAL Indústria Brasileira de Bebidas, S.A., destinada à implantação da unidade industrial para a produção de bebida e da outras providências. De autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes, matéria nova nesta casa. Senhor presidente, essa foi a matéria em pauta do dia.
Senhor secretário, verificar o livro de palavra livre, saudadores inscritos.
Sim, senhor presidente, pela ordem. Primeiro, vereador Ricardo. Segundo, vereadora Rosilene. Terceiro, vereador Renê. Quarto, vereador Rocha. Quinto, vereador Arnaldo. Sexto, vereador Geraldo. Sétimo, vereador Max. E oitavo, vereador Edson.
Com a palavra, vereador Ricardo. Concedido.
Senhor
presidente, peço permissão para falar do meu local.
Concedido.
Uma boa noite a todos, boa noite à mesa, boa noite aos vereadores, funcionários da casa. São dois temas rápidos aqui. Um é a questão do... onde eu já entrei com uma solicitação de uma avaliação da Secretaria de Segurança e Trânsito quanto à questão da possibilidade de um semáforo ali próximo à entrada do Depósito Farid, onde temos o entroncamento ali da Rua Doutor Hélio, a João Pinheiro, que atravessa, e a Valdir Salvador de Oliveira, e também a Nova Avenida saindo, está tudo nesse entroncamento. A possibilidade de uma avaliação ali, que seria de suma importância a questão do semáforo, até por necessidade de segurança. Então é só frisando essa questão. Uma outra situação, hoje tivemos mais uma intervenção de manutenção no Marzagão, depois de um ocorrido lá, do pessoal ter fechado o trânsito local, onde estive acompanhando hoje durante todo o dia, né, devido à condição, que é a condição surreal, uma condição que os moradores não têm condição de transitar, as crianças estão numa situação crítica, né, até o aumento do custo para a saúde pública aí. Então, onde eu pude acompanhar hoje durante o período, por volta de meio-dia, foi liberado a via e o DR chegou fazendo uma manutenção. Porém, clamo aqui ao Executivo novamente, apesar de ser uma MG e ser estadual, onde eu tenho todos os documentos que a gente vem cobrando aí, tentando essa solicitação e unindo forças aí até com outras cidades, para tentar essa questão do asfaltamento, dessa pavimentação, né, que é um sonho grande aí, devido a grandes dificuldades que a gente tem, mas a gente continua tentando. E a gente pede aqui encarecidamente, já entrei em contato com o Vale, com o MRS hoje, e também fiz um ofício e também um requerimento via Câmara, a disponibilidade do Executivo está dando apoio, pelo menos com pipa, durante o dia, né, na parte da manhã e da tarde, porque a condição lá, ela realmente é complicada. E o pessoal fecha numa esperança, né? Então ficou uma situação lá hoje, um clima muito tenso, um clima muito ruim. Então a gente vem aí solicitar novamente e pedir esse apoio. Por hoje é só, muito obrigado, boa noite.
Agradecemos as palavras do vereador Ricardo. Vamos apresentar a tribuna, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso.
Boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretário, demais vereadores, funcionários da casa, público presente. Quero iniciar minha fala aqui, até agradecendo, porque eu sempre reclamei da Estrada do Cabral e eu passei por lá e vi que estão mexendo e fazendo um serviço bem feito. Então, parece que o Tiril que está mexendo lá na Estrada Rural. Então, eu queria deixar aqui o meu agradecimento, porque na hora de reclamar, a gente reclama. Enquanto está vendo que o serviço está sendo feito, a gente tem que fazer dessa forma também. Hoje eu quero ser breve e eu não podia deixar de falar a respeito do meu amigo Vinícius Maia. Eu quero tirar o meu tempo da tribuna hoje até para estar falando do Vinícius. Todo mundo conheceu aqui uma pessoa de caráter libado, trabalhador, uma pessoa honesta, bom pai, bom filho, amigo nem se fala. Aquilo ali é amigo da gente ter, de quem teve a oportunidade de ter tido, era amigo para todas as horas. E, infelizmente, o Vinícius veio a falecer aí no sábado passado. Então, eu falo que é muito estranho. Eu, graças a Deus, foi meu amigo de muito tempo. Tem quase 30 anos que o Vinícius está aqui em Itabirito. E ele comentou uma coisa comigo um dia que eu não vou esquecer jamais. Ele sempre falava assim: Rose, eu preciso de dinheiro, você precisa de dinheiro, mas pode ter certeza de uma coisa: tudo que a gente faz de bom nesse mundo, a gente vai receber isso lá para onde a gente vai um dia. E assim, eu fico muito triste porque ele me falou isso sábado passado. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de passar um dia diferente com o Vinícius,
Ele me ligou, me convidou para ir na casa dele. Rose, vem aqui, estou precisando bater um papo. E eu fui para a casa do Vinícius sábado passado, umas 9:30 da manhã. Ele tinha acabado de chegar da rua. E eu tive a oportunidade de passar um sábado diferente com o Vinícius. Nós conversamos sobre tudo. Ele foi sempre meu amigo, muito assim, eu vou até falar. E isso de coração aberto e com o coração doendo. Porque o Vinícius nem era meu amigo. O Vinícius era o meu irmão mais velho. Eu tinha a oportunidade de falar tudo com ele. Ele sempre me dando conselho. E pode ter certeza, nada, nada que passou comigo por esses tempos aí magoou mais o meu coração do que a passagem do Vinícius. Eu tenho certeza que de onde ele estiver, ele vai estar sabendo que a nossa amizade foi sincera mesmo. Pudera e quisera eu, a minha lista de amigos fossem todas como aquela pessoa que eu conheci. É até difícil a gente falar da pessoa, e lá no velório a gente teve a oportunidade de ver um hospital Madre Teresa com tantos médicos, tanta gente de poder aquisitivo elevado, e a gente via pessoas pobres chegando e chorando e chegando perto, e doutor, muito obrigado. Era tipo mulheres chegando até com dificuldade de chegar lá perto dele, e colocando a mão e agradecendo mesmo. E eu, aqui em público, onde ele estiver, eu só quero agradecer muito por tudo que ele fez por mim. Ele foi médico do meu pai, me ajudou numa hora que eu mais precisei no mundo. E de onde o Vinícius estiver, eu acredito muito em outra vida. Eu acho que tudo não acaba aqui. Eu acho que tem um outro lugar onde a gente chega, que a gente viu, que a gente vê, pelo menos o que aconteceu aqui. E o que eu quero deixar aqui em público é muito obrigado, Vinícius. Deus te pague onde você estiver, por tudo que você foi para mim, por tudo que você representou para Itabirito, por tudo que você foi no Madre Teresa, pelo pai que você foi, que eu tive a oportunidade de estar conversando com a mãe, por tudo que você foi pelos seus filhos. A gente viu o sofrimento ali, a Paulinha, uma pessoa sensacional. E ela me falava: Rose, eu sei que o seu coração está doendo, sim, porque o Vinícius gostava muito de você. Então, o que eu quero deixar aqui hoje, eu não quero falar mais nada na tribuna, o que eu quero só falar aqui é que Deus te dê o melhor lugar desse mundo, Vinícius. Que não te falte a luz nunca, porque você foi uma pessoa iluminada aqui na Terra. Tomara que todos os médicos, não só daqui de Itabirito, mas todos os médicos que andarem por aí, tenham o coração que o Vinícius teve. Fica aqui o meu abraço e a certeza de que um dia eu vou encontrar com o Vinícius novamente. Vai ser um amigo que, se tiver uma outra vida e a gente tiver que andar muito para encontrar, eu quero fazer essa caminhada para chegar até ele. Fica aqui o meu muito obrigado e a dor no meu coração por ter perdido esse meu amigo.
Rose.
Sim, Zé.
Eu, Rose, também, né, fiquei muito triste com a morte do Vinícius. Eu tive um problema de saúde, realmente. Você me indicou ele, né, eu já conheci ele, mas não tive assim, um contato que ele, na sexta-feira também, à noite, que me ligou e falou comigo, volta de 7 horas, falou comigo: Zé Maria, manda um jantar para mim, que eu estou com fome. Eu mandei lá para ele na clínica lá, como foi no sábado, faleceu. Eu estive no hospital, ele fez minha cirurgia, lá me atendeu, lá com a Tereza. E o carinho que ele tinha no hospital é uma coisa impressionante. Todo mundo falava que não tinha rico nem pobre. Tinha 3 pessoas lá que ele pegou lá e levou e pôs lá e estava tratando. Diz: Maria, trouxe aqui, se eu não tratar deles, vai morrer. Eles não têm um plano de saúde, nem pelo NPS eu consigo tratar aqui. Mas está aqui, eu trouxe para cá. E operava de graça. Quer dizer, no sábado, né, Rosa? Ele ia fazer uma cirurgia às 9 horas da manhã. O paciente estava na sala de cirurgia já. Mas a vida é essa mesmo, né? Salvou muitas vidas e morreu chegando em um hospital. Eu também deixar meus sentimentos aqui hoje, a família, né, todo ministro. E dizer que vai fazer muita falta, não só em Belo Horizonte, como em Itabirito. Também tem muita gente que tratava com ele. Tem muita gente que não está acreditando ainda que ele faleceu. Mas é isso aí, Deus é o conforto da família dele e todos os amigos dele.
Amém.
Obrigado.
Senhor presidente, por hoje é só. Muito obrigado e boa noite.
Agradecendo as palavras da vereadora Rosa, com a tribuna, vereador Renê Américo da Silva.
Senhor presidente, boa noite.
Boa noite.
Demais membros da mesa, vereador Geraldo, vereador Rodrigo, demais vereadores, público presente, funcionários da casa, assessores dos demais vereadores, internautas, meu boa noite. Obrigado. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar aqui a minha fala, falando a respeito de semana passada, no dia 30, aconteceu uma eleição para a presidência da Associação Comunitária do Distrito de Jacuruí, e eu, juntamente com mais alguns membros, estava concorrendo como membro da chapa e fomos vitoriosos dentro daquela comunidade. E agora eu gostaria de dar os parabéns ao meu amigo Gibão, que foi eleito ao novo presidente do Distrito de Jacuruí. E como eu disse àquela comunidade, eu estou à disposição do que precisar. A Curuí não tem dono, a Curuí está de portas abertas para atender todas as pessoas. E a Curuí precisa que todos trabalhem para ele, por ele, assim como demais distritos, e dizer que nós estamos juntos mesmo com a Curuí a partir de agora. Senhor presidente, gostaria também de agradecer à Secretaria de Obras, na pessoa do Davi, Davi era vereador aqui nessa casa, pelo apoio, né, e a manutenção que ele tem dado, a atenção especial para a estrada da Jaguara, que era uma estrada que estava bem caótica e atrapalhando até mesmo o transporte público, né? Transporte municipal dos estudantes e a quem trafegava para aquele lugar. Gostaria de agradecer também ao prefeito, juntamente com o Otávio João, pelo asfaltamento da rua projetada, que era um anseio de anos daquela comunidade. E através da nossa indicação, graças a Deus, o prefeito, apronto e atento, atendeu a gente. Gostaria de dar seguimento aqui e pedir, né, que a gente tem cobrado constantemente, com relação ao nosso transporte coletivo, que está complicado, né? Bem complicado, continua não atendendo, consertaram alguns dias e continua o mesmo problema no Gutierrez, o mesmo problema no São José, o mesmo problema no Agostinho Rodrigues, o mesmo problema no Novo Tabirito, o mesmo problema no Santa Rita. Ou seja, problema na cidade inteira. Eu fui chamado para ver uma situação, inclusive eu nem fiz vídeo nem nada, porque é um hábito que a gente tem de fazer, e eu faço o que eu quiser, o mandato é meu, e eu vou falar a verdade o tempo todo. E aonde que eu fui ali na antiga rodoviária, né, na rodoviária velha ali, no Cinepax, e vi um ônibus saindo, Deus me perdoe, deu vontade de falar com a pessoa, desce daí, eu dou 50 viagens no meu carro, mas não entra, senão que estava igual aqueles pau de arara de antigamente. Tinha gente saindo pelo ladrão, e para eles está tudo normal. Aí vai esperar dar um problema mais sério para alguém chegar lá e resolver. Infelizmente, vai esperar morrer alguém. A hora que morrer alguém, vai lá e resolve. Dando sequência, senhor presidente, é o que a gente tem feito. Foi publicado aí essa semana aí, né? Algumas coisas relacionadas a todos os vereadores. E o que eu tenho a dizer para todos que comentaram lá nos vídeos, que me questionaram, graças a Deus aí bastante pessoas pessoalmente parabenizar a gente pela transparência, porque é assim que eu vou fazer e assim que eu vou seguir, ser transparente e não tentar, a não ser que mereça, a não ser que está andando errado, a gente vai falar mesmo, mas deturpar o que a gente faz, o que deixou de fazer. E eu falei bem claro no vídeo que eu, Renê, estou vereador. Eu não sou vereador, eu estou, porque isso aqui é passageiro. Enquanto eu estiver vereador nesse mandato, tudo que a lei me der direito de fazer, eu vou fazer. Tudo que a lei tiver direito de fazer. E se alguém quiser que comprove alguma coisa, senhor presidente, eu vou deixar mais uma vez aberto aqui, que venha até essa casa, pega, se tiver alguma pastinha, deve ter alguma pastinha de vereador, com relatório das viagens, abra tudo para eles, não se esquiva, não tenta blindar, até mesmo porque não tem nada errado de vereador nenhum, nem de situação e muito menos de oposição. E aí fica à vontade para qualquer um pegar o que tiver de fazer, porque quem não tem rabo preso não tem medo, né? E aí fomos pesquisar de onde surgiu essas coisas, nós descobrimos, tentaram comprar tudo, tentaram comprar jornal, tentaram comprar jornalista, compraram, fizeram, aconteceram, e colocaram, e o que colocaram aí? Quando eu falo em jornalismo correto, em pessoas corretas, profissionais, e não picaretas fazendo jornalismo, tem uma diferença muito grande, que ouve-se todo mundo, vem cá. Será que é homem de ficar só no corredor da prefeitura aí, ou para os outros cantos futricando? Seja homem, vem cá, tem 13 gabinetes para vocês visitarem, tem a casa para chegar e para falar assim, olha, a denúncia é essa, e aí? Eu vou responder com o maior prazer, porque eu não tenho rabo preso com ninguém, e acredito que os outros 12 vereadores também não tenham, nesse quesito. E quem tiver que responde para lá. E por minha surpresa, senhor presidente, um ex-vereador também estava por trás aqui. E muito engraçado que esse ex-vereador, quando ele esteve aqui por um certo tempo, ele passou a não praticar o uso de diárias. Por quê? Ele usou, abusou, se lambuzou e teve que devolver dinheiro. Eu não tenho esse problema, não. Então, se ele usou e lambuzou, que ele responda para lá, mas não fica incentivando os outros a fazer, não, que é complicado. Se o senhor não teve peito e coragem para fazer quando o senhor estava aqui, quando o senhor estava vereador, o senhor é um frouxo, o senhor deveria ter feito naquele momento, agora não fica influenciando outras coisas, não. Porque eu não estou sendo investigado em processo nenhum. Eu trabalhei 9 anos, somando os dois governos de Juninho e de Alex, eu trabalhei 9 anos na prefeitura, não tem nenhum escândalo. Ao contrário dessas pessoas que trabalharam lá, que responde processo de investigação por um rombo de quase de 6 milhões de reais da contratação do transporte público municipal, do transporte escolar, está aqui. Não é eu que estou falando, não. Eu dou o número do processo com o maior prazer aqui, ó. Com o maior prazer. Está aqui, ó. 02, vou falar pausadamente. 02-73-74-50-2012-813-0319. Irregularidade no processo, licitação, fraudulenta. Inclusive está investigado com ele, por minha surpresa, uma pessoa que mais vive aí dentro da rede social falando hashtag, eu só acho um absurdo, Karina Lara. Tem um tal de um cara que me chamou outro dia de mau caráter no Facebook, chama, também está sendo investigado. O nome dele é Lucas Dias Lage. Você está entendendo o que é jogar pedrinha no telhado dos outros? E ter telhado de vidro? Está tudo aqui. Sem contar que compraram um monte de lousa e nunca mais chegou na prefeitura. Também está denunciado no Ministério Público. Então eu não respondo isso. Eu não respondo isso. Então pode tentar desestabilizar da maneira que vocês quiserem. Que eu vou continuar com a transparência do meu mandato e vou continuar falando. Se achar alguma irregularidade perante o meu mandato, e se tiver algum resquício que eu for caçado, eu renuncio antes de me caçar, porque eu tive peito para falar para a população que eu sou honesto, e tenho peito de assumir se eu estiver errado também. A diferença aqui é essa. Sem contar que essa pessoa também, me parece, quando ele era presidente, em 1995, ele alugou um carro aqui para casa, para a Câmara Municipal, em um ano ele rodou 15 mil quilômetros. Daqui a pouco ele vai falar que deu a volta ao mundo num carro locado pela Câmara. Muito complicado isso aí. Senhor presidente, quando a gente hoje, por minha surpresa, eu estava mudando o assunto, eu estava chegando aqui, e o ex-vereador, amigo da gente, Gilmar Alfenas, disse que tinha algumas pessoas do bairro Mazagão aqui na porta procurando por minha pessoa, com relação à estrada. Eu já falei aqui na tribuna que é uma MG30, e infelizmente o prefeito não pode se dar muita atenção lá dentro, porque ele deu total atenção ao Mazagão, trocou ponte, asfaltou as mediações, colocou água, naquela ocasião o Juninho regularizou todo mundo, então assim, fez muito para o Mazagão. E se eles quiserem apoio, deve ter alguém, porque daqui a pouco comenta um ali, no Facebook da gente ali, alguma coisa, que tem um lado do Mazagão que adora comentar, não tem problema nenhum. Se vocês quiserem, nós vamos pegar um transporte, nós vamos manifestar em frente ao DR. Nós vamos manifestar em frente ao DR de forma pacífica, ordeira. Vamos levar faixa, buzina, vamos levar panela. Vamos para lá, vamos manifestar lá, eu vou. E você é o primeiro, vamos chamar Globo, Record, o que tiver de chamar. Mas não vamos transferir a culpa para o executivo não, porque é desonestidade fazer uma coisa dessa. Eu falei aqui uma outra ocasião, quando o prefeito começou a mexer naquela estrada para ajudar, foram lá e denunciaram ele no Ministério Público. Eu acho que até um caminhão-pipa lá agora vai ficar difícil, a não ser que a gente coloque um sem logomarca. Para a oposição, algumas pessoas da oposição não chegaram a denunciar. Então está aí o meu apoio. Se quiserem ir manifestar, nós vamos arrumar o transporte para todo mundo, 50, 100, 200 pessoas que tiver. Vou convidar os outros demais vereadores, vão para a porta do DR e lá nós vamos ter sucesso. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado, boa noite a todos.
Agradecemos para o vereador Renê. Vamos, Minas de Mundo, vereador Rocha.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Demais membros da mesa, funcionários da casa, assessores, público presente, imprensa. Hoje é bem breve aqui, é simplesmente um convite. Na quinta-feira desta semana, às 16h, estaremos lá no Hospital São Vicente de Paulo, fazendo a entrega da emenda parlamentar do deputado federal Padre João para a devida prestação de contas, né? Isso foi uma solicitação nossa. Ano passado, entrou com o orçamento da emenda impositiva e agora nós vamos estar fazendo na quinta-feira, às 16h, lá no hospital, a entrega da emenda. Estão todos convidados, né, a estar presente junto com a gente, nesse momento lá, quem estiver disponível, quinta-feira, 16h, tá? Só isso. Muito obrigado e boa noite.
Agradecemos a palavra do vereador Rocha. Com a palavra é o Arnaldo Pereira dos Santos.
Senhor presidente, peço permissão para falar aqui.
Concedido.
Senhor presidente, vereador José Maria, vice-presidente Rodrigo, secretário-geral, vereadora Rose, demais colegas vereadores, funcionários da casa, imprensa, assessores, todos aqueles que a nossa fala chegar, boa noite. Senhor presidente, eu quero aqui também, não sei se nem endossar, mas participar também com a fala da vereadora Rose, no que diz respeito ao doutor Vinícius. O doutor Vinícius é daqueles caras diferenciados, aquele que trata o ser humano realmente como gente e que exerce, ou exerceu, melhor dizendo, a sua profissão com muito sacerdócio acima de tudo. Porque ele tratava todo mundo igual. E eu estava vendo no site lá da cidade de Raul Soares, como a cidade de Raul Soares lamentava ter perdido um filho ilustre e alguém que cuidava por demais daquela população, daquele povo. Então ele fez do Madre Teresa, do Hospital Madre Teresa, um ponto de apoio para aquela cidade pobre. E assim ele resolveu muitas coisas. Vê o depoimento das pessoas lá realmente é algo de emocionar. Aqui, Tabirito, não seria diferente, ele também exerceu, mais uma vez, desculpem, uma posição assim de muita humanidade com os pacientes. Ele, eu lembro que ele foi médico da minha tia, acompanhou por muito tempo, ela saía de Belo Horizonte para vir tratar com ele aqui. Felizmente veio a óbito, ele ligava, perguntava como que estava. Então também gostaria de deixar registrado aqui a minha tristeza com o passamento de tão boa pessoa, um médico exemplar. E ele foi homenageado por essa casa, o Helder, na ocasião, né? Fez homenagens para ele, eu acredito que até mérito cidadania honorária. É, o Helder fez, inclusive, cidadão tubiritense, por lei, por reconhecimento, por direito, por aí afora. Então, gostaria também de deixar registrado os anais dessa casa, minha condolência à família e a todos que gostavam do Dr. Vinícius. É, eu quero também, senhor presidente e demais colegas, cumprimentar de forma muito especial a duas professoras, a Renata da Ginástica Olímpica e a Ronise, professora de natação, que acompanharam alguns jovens na cidade de Uberaba para participar dos Jogos Escolares do Estado de Minas Gerais e lá sagrou-se muito vitoriosa, com 28 medalhas no total para Itabirito. É, são os Jogos Escolares que aconteceu do dia 31, do 7 ao 5 do 8, contou com um apoio, não seria diferente, restrito da prefeitura, um apoio restrito, e a essas duas profissionais em especial, e a todos os jovens, crianças que participaram, e aqueles que lograram êxito nas medalhas, a gente gostaria de cumprimentar e que também fique registrado nesta casa esse nosso respeito por esses profissionais. É, nós agora voltando também desse segundo, no segundo, depois do recesso, é o segundo, como fala, doutor? É a segunda sessão legislativa do ano. Nós gostaríamos de que realmente o nosso mandato fosse produtivo e nada de pessoas oportunistas que queriam estar aqui e não tiveram, tentar denegrir a imagem desta casa, também vai ser, vai ter êxito. Nós trabalhamos sério, aceitem ou não, as pessoas têm que aprender uma coisa, que quando a gente passa por uma eleição, que é muito difícil, quando a gente está aqui representando, a gente não trabalha só na segunda, nunca que é só na segunda, tem as nossas reuniões, tem as comissões, a luta aqui é árdua, então as pessoas têm que aprender a respeitar. E eu até optei por não responder muito redes sociais, apenas respeitá-las, mas estou à disposição de qualquer cidadão que queira que eu preste conta do meu mandato. Não seria diferente. Então, gostaria só de cumprimentar os colegas, né, e de dizer que nós temos muito trabalho até o fim do ano, até o fim do mandato, é claro, mas nessa nova etapa desse ano legislativo. E desejar a todos uma boa noite.
Agradecemos ao padre vereador Arnaldo. Vamos vir de tribuna, vereador Geraldo Gonçalves Mendanho.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde estou.
Cedido.
Senhor presidente Zé Maria, vice-presidente vereador Rodrigo, vereadora Rose, amigos vereadores, funcionários da casa, assessores, imprensa, internautas, público presente, meu boa noite. Meu primeiro ponto aqui, eu acho que a gente não poderia deixar de estar mencionando que foi o passamento aí no sábado, nessa, vamos colocar, foi uma surpresa, mas não é uma surpresa boa, mas a gente sabe que a vida, ela tem outro plano e cada um sabe que nós temos um destino e muito incerto o dia da nossa saída. Mas no primeiro momento que eu fiquei sabendo do falecimento do Dr. Vinícius Maia, a primeira pessoa que me veio à cabeça foi Zé Maria e a Rose, pela grande amizade que com ele ela tinha. Então, naquele primeiro momento, o Zé, há uma semana atrás, passou por uns apertos, né, e estão lá foi bem atendido e está aqui. Ó. E tão logo depois ligando para a Rose, não foi diferente, a mesma emoção contida aqui por ela, foi naquele momento quando a gente conversou de manhã pelo sábado. E passando pelo centro da cidade, não era difícil de você ver pessoas dando depoimento de gratidão àquela pessoa que salvou a sua vida, né? De tão logo que ele cuidava ali dos corações das pessoas como cardiologista e partir desta forma. Então a gente sabe que a vida é assim, mas a gente é difícil aceitar essa partida, é difícil aceitar essa separação, mas para a gente que acredita em Deus, sabemos que um dia todo mundo vai encontrar. Então fique aqui aos familiares, né, dele e a todos os amigos, em especial aí a essa grande amiga dele, a Rose, que não foi diferente pela emoção que ela teve neste final de semana. Gostaria também de estar cumprimentando todos os amigos aqui, amigos vereadores, que nós tivemos aí 15 dias de recesso, mas a gente tem que lembrar que muitas das vezes pensa que a gente ficou 15 dias de recesso, que a gente ficou parado. Somente não teve as reuniões ordinárias, mas o vereador é no dia a dia, ele está ali, ele é cobrado, ele é chamado, e a gente vem trabalhando. Então, começando agora a segunda sessão, né, do período legislativo, que vai até o final do ano, então que a gente possa ter muito discernimento e muita força de vontade para trabalhar, aprovar os bons projetos para Itabirito, né, o bom andamento dessa casa, com muita cordialidade, com muita amizade, e no momento, o momento maior que a gente tem que deixar claro é que nós aqui, cada vereador, a partir do momento que aqui estamos, independente de eu votei em fulano, eu votei em ciclano, vereador que representa toda uma sociedade itabiritense de igual teor. Então, como disse o Arnaldo também, eu não ia me pronunciar, mas em relação a uma matéria que vinculou, onde que teve citado não somente os nomes nossos vereadores, mas também de servidores da Câmara, e deixar claro que, da forma às vezes que a população vê, pensa que está sendo feito de forma escondida, não. Tanto que a Câmara Municipal de Itabirito tem o site, que é o portal da transparência, que cada cidadão possa ali estar acompanhando o mandato de seu vereador, o mandato de todos os vereadores, e também a gente colocar, como se diz, a qualquer questionamento, o gabinete à disposição para a gente poder estar conversando. Né? Porque, como se diz, tem embasamentos legais, de leis, e nós, vereadores, aqui representantes do povo, não estamos fazendo nada de ilegal, mas sim trabalhando, e se tem as leis que resguardam, né, a ida a um congresso, a ida a uma visita a um gabinete de um deputado, para você estar correndo atrás, para você representar a Câmara Municipal de Itabirito em alguma outra cidade, quando convidado. Então fica aí, a gente coloca aí o gabinete à disposição para a gente poder estar conversando e colocando, como diz o próprio Renê, viu, presidente, que fique aberto aí cada prestação de conta, porque cada vereador, a partir do momento que sai, que faz, ele vem e faz a sua prestação de conta, e aí fica assim, e eu não vou me estender mais com relação a esse assunto. Quero aqui também agradecer a Secretaria de Obras, porque era um anseio muito grande da comunidade do Córrego do Bação, a rua Beira Rio, a parte 1, ali no centro do Córrego do Bação, ali, que desde 2005, 2006, foi onde teve o nome de rua Beira Rio, para poder estar ali colocando iluminação aos moradores que tinham suas moradias na parte de trás. E igual eu estive conversando essa semana lá com alguns moradores, e que nunca passou um carro, mas com o empenho aí da Secretaria de Obras, na pessoa do Otávio João, na pessoa do Célio, que ficou responsável para poder estar conduzindo esse trabalho lá, e hoje, né, na pessoa do NEM, que está responsável lá na pasta, e eu acho que essa semana se dê a conclusão dessa rua, onde que as pessoas vão poder, pela primeira vez, né, tá levando o seu carro, está dando com toda a dignidade o acesso para estar chegando à sua residência. Então, agradecer aí esse atendimento, né, ao pedido nosso, a indicação e também as cobranças, né? A gente pede até desculpa, porque muitas das vezes a gente é incisivo, vai cobrando, e a gente sabe que cada momento a cidade é uma cidade muito grande, e aí estamos só com 6 meses de mandato, não adianta também a gente querer tudo ao mesmo tempo. Mas é com muita alegria que a gente vê essa rua, tão logo agora, acredito que essa semana, já pronta para os moradores para poder estar chegando à sua casa. E também dizer de uma indicação que eu entrei hoje aqui nesta casa, até assinada por mim e o vereador Toninho, né, na qual morador do bairro Santa Rita, ontem teve a minha casa e a gente conversando, e ele lembrava da infância dele naquele campinho de futebol da Santa Rita. Acho que o Toninho deve ter jogado bola lá, não sei, né, Toninho? Eu acho meio difícil.
Ô, Geraldo, só um minutinho. Na verdade, eu nunca gostei muito de bola, não. Meu negócio mais é música. Se fosse música, era comigo mesmo. Meu sonho é ser cantor.
Mas isso aí, Toninho. Mas a gente coloca aí nesse momento. Tá vendo, Toninho? Se eu soubesse, eu tinha dado até o mérito, talento do Biritês, pro nosso músico Toninho. Mas chega lá ainda. Mas então, esse pedido, essa indicação, na qual aí assinada para mim, mas o Toninho, a gente vem pedir aí à Secretaria de Obras, né, que faça uma avaliação lá na estrutura do campo, para ver o que precisa ser feito, se é um muro gabião, plantio de grama, né, e aí a gente vai, porque tudo tem que ter um começo, e esse começo se dá igual lá no Córrego do Bação, há uns 2 anos, quando foi inaugurada a escola do Córrego do Bação, que foi construída aonde que era o campo, e uma indicação, um pedido ao prefeito, e o campo de futebol lá já começou a fazer a limpeza do espaço onde vai ser o novo campo de futebol do Córrego do Bação, e por sinal, vai ser um campo de futebol, acho que vai atender não somente ao Córrego do Bação em si, mas toda Itabirito, porque pelo que, como a gente sabe, conversando com o secretário de esporte, né, o Alessandro Alemão, ele falou que é um grande déficit de campo de futebol, né, para as categorias de base aí dos times de Itabirito. Então, esse campo lá, a prefeitura começando já a fazer essa limpeza, então logo depois da limpeza a gente vai estar cobrando, vai buscar parcerias aí, que possa também estar ajudando ao poder público também, em cima de estar gramando esse campo, colocando quadra, depois futuramente fazendo. Então, devagar a coisa vai sair. O importante é o começo. E para finalizar aqui, eu até vou tocar num assunto que já teve até um requerimento nesta casa, do vereador Max. E foi, são tópicos até que a gente, que eu até presenciei, é com relação ao rotativo, Max. Você fez um requerimento onde você solicita aquele tempo, né, que a pessoa de carência, tanto aí na chegada, quanto tão logo a saída que terminou o prazo, né, para que tenha uma carência, um tempo limite, para que as pessoas também não sofram as penalidades de multa. Né? Muitas das vezes a gente vê também a dificuldade de pessoas que chegam ali no parquímetro ali, vai inserir a moeda, muitas das vezes a moeda engastaia, né, ela não registra o tempo da pessoa, porque eu até presenciei isso, foi até semana passada, nós chegamos, tinha um parquímetro, tinha até várias moedas lá dentro, onde que eu chamei, solicitei a responsável que estava lá acompanhando, e ela falou assim, a gente teve que chamar o fiscal para poder estar vindo aqui, e ele tirando, vai ter que trocar, porque realmente engastaiou essas moedas. Então a gente vê isso, porque muitas das vezes as pessoas são multadas, e às vezes elas não têm culpa, porque há essa falta limite. Então, a gente sentar aí com o secretário de trânsito, o Artidori, né, sentar junto também com os responsáveis da empresa que tem os parquímetros, conversar com o secretário, ou com o comandante da guarda, Oliveira, para a gente ver uma melhor ação, de que forma que a gente pode estar ajudando, né, os motoristas da cidade, que muitas das vezes não tem o seu cartão para poder chegar ali e registrar seu tempo. E às vezes a pressa, até a própria pressa da pessoa de chegar e colocar, e às vezes a demora, às vezes a pessoa vai num banco, coloca um tempo estimado, chega lá dentro, o tempo passa, e por não ter, às vezes vai estar tendo essas punições. Então a gente vê essa cobrança, vê isso aí, porque não é ser contra o parquímetro, é a coisa que é nota 10 em relação à regulamentação das vagas de trânsito do município. Nada contra, a gente vai em Belo Horizonte, a gente vê aí o rotativo, como funciona. Né? Então, assim, se a gente vê, é colocar para, se a gente puder ajudar com algo, é porque a gente é parado e é cobrado pela população, então a gente tem que trazer esse assunto em debate e estar conversando aí para a gente poder estar ajudando a resolver essa parte aí. Senhor presidente, e outras coisas aqui, tem um minutinho aqui que eu queria tocar no assunto aqui, até com relação até o que o próprio Renê disse, em algumas cobranças que a gente às vezes cobra do executivo, mas na verdade o executivo não pode fazer nada, fica de mãos atadas. Como você falou que foi procurado por esses moradores do Mazagão, a gente muitas vezes é procurado por moradores que moram ali para a região ali do Engenheiro Corrêa, e a gente vê a situação daquele buraco que está ali em frente à quadra do bairro Padre Eustáquio. Então, muitas das vezes a gente é cobrado, por que a prefeitura não vai ali e interdita, que vai lá e faça a recuperação para o DER? A gente sabe que não é assim. Se a prefeitura intervir ali, dá um problema, o prefeito dá até improbidade para ele, né? Porque ali não é jurisdição dele. Então, muitas das vezes as pessoas cobram, tanto que a gente já fizemos requerimento aqui, requerimento até de minha autoria assinado com o vereador Ricardo, muitas das vezes eles mandam, o DR manda aí uma resposta falando que está sob análise, que está colocando para poder ser estudado, ser licitação, e não acontece. E joga essa culpa, joga mais essa daí para o executivo. Então a gente tem que cobrar do lugar certo, da pessoa certa, porque eu tenho certeza, se aquele local ali, aonde que está aquele buraco ali em frente, o Parostar, se ali fosse a jurisdição do município, eu acho que o prefeito teria toda a certeza, ele não queria aquela imagem tão logo na chegada da cidade daquela forma, não. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado.
Obrigado, Geraldo. Vamos em tribuna, vereador Marcos.
Senhor presidente, tenho essa autorização para falar no meu próprio local.
Concedido.
Senhor presidente Zé Maria, vice-presidente Rodrigo Campos, secretário Geraldo, colegas vereadores, funcionários da casa, internautas que nos ouvem através aí da Rádio Câmara, uma boa noite a todos.
Boa noite.
Senhor presidente, eu vou iniciar também lamentando e desejando aqui, dando os votos de pesar para todos os familiares, toda a família, o nosso médico aí, Vinícius Maia. Realmente uma perda aí inestimável, um médico que fez muito para a saúde de Itabirito, fez muito para a população de Itabirito. Colegas vereadores já falaram que me antecederam, já registraram muito bem essa grande perda para todos nós. E eu acho que todo cidadão itabiritense já teve uma passagem com o doutor Vinícius, diretamente ou indiretamente. Eu lembro muito dele, recente aqui em Itabirito, muito novo. Eu estou falando em cerca de 30 anos atrás, já atendia a minha avó materna, a avó Mocinha, dona Ercília, e ali a gente já percebia um médico diferenciado pelo seu comprometimento, pela sua competência, mas pela sua humanidade. Ele tinha alguma coisa, né, Rose, diferente, que ia até além da questão da medicina. E quis, né, por ironia, que ele vinha a ter o óbito por infarto, próximo ali do Madre Teresa, ele que salvou tantas e tantas vidas. Mas tem um amigo meu, Rose, que fala assim, olha, tenha certeza, não tenha essa ilusão, o céu também precisa de apoio, o céu também precisa de boas pessoas para trabalhar lá também. a gente deseja que ele esteja em um lugar muito melhor ao nosso, porque nós temos a certeza que ele cumpriu e cumpriu muito bem a sua missão. Não sei se os colegas tiveram oportunidade para ver, mas ontem no Fantástico passou uma série retratando a rotina dos médicos, e eu lembrei dele na hora, né? Porque quando você começa a ver a rotina de um outro perfil, é uma coisa de doido, né? De salvar vidas, de trabalhar talvez 24 horas, de não ter horário para nada. E é uma missão muito nobre. E quando faz ainda da forma que o doutor Vinícius realizou, a gente sabe que ele merece todo o nosso reconhecimento. Então a gente deseja realmente que Deus possa confortar os familiares e que o que fica é o grande exemplo dele para todos nós, inclusive para a classe médica. Ele deixa esse legado do que é exercer uma função, uma profissão com dedicação e com amor ao próximo. Então a gente lamenta muito e a gente entende aí as manifestações. Eu até entrei com o requerimento e eu acho interessante que todos nós possamos assinar esse requerimento direcionado para os seus familiares, com os votos de pesar. E nessa mesma linha, lamentavelmente, eu não posso deixar de registrar aqui, é o falecimento também de grandes amigas, no sentido não da convivência, mas de reconhecer o trabalho da família Paiana, que perdeu 4 grandes profissionais num acidente, uma tragédia que aconteceu também. E foi a Cleusa, a Darcy, que é a esposa do nosso deputado federal, doutor Eduardo Barbosa, a Camila e a Luísa Costa. Elas já iam para fazer uma intervenção na APAE, de Juiz de Fora, iam sentido, então, Rio de Janeiro, e um carro que desviou, um ciclista que atravessava a BR-040 bateu de frente da van, e de 8, 4 faleceram. Foi um grande baque para o movimento apaiano, porque eram trabalhadoras incansáveis, com grande conhecimento, e nos abalou muito. Então a gente também deixa aqui registrado os votos de pesar. Tomar muito cuidado com esse momento que o país passa, e a gente não pode entrar nessa intolerância. Eu falava hoje com alguns colegas vereadores, que na publicação da Federação das APAES, que foi uma dor enorme, dessas grandes pessoas e grandes profissionais, tem gente que entrou e falou assim: bem feito, doutor Eduardo Barbosa, para ver a situação das nossas rodovias. Falta de respeito total, tem nada a ver com a rodovia, da 040, não foi problema de rodovia. Então a gente não pode entrar nessa intolerância, que eu tenho percebido, e fazer o contrário, é trabalhar cada vez mais empenhado para a nossa comunidade, para o nosso município, para o nosso estado, para o nosso país. Mas trago esses dois votos pesar, de forma lamentável, mas eu tenho certeza que o movimento apaiano vai reerguer. São pessoas realmente que vão fazer muita falta, mas o seu legado, o legado de cada um vai ser mantido. Foi um grande baque, eu estive na missa de sétimo dia no sábado, e eu acho que quando é de repente assim, é traumático para quem fica, mas Deus vai dar o conforto necessário para seguirmos em frente. Então ficam os votos pesar também para todos os familiares, de maneira especial para a família Paiana. E por fim, senhor presidente, depois infelizmente dessas notícias, é trazer uma ótima notícia, que era acabar dessa forma, que eu estive agora no último dia 25 de julho em Brasília, representando o prefeito Alex e acompanhando um momento histórico para os municípios mineradores. É um momento histórico, uma luta de mais de 2 décadas, uma luta que eu acompanho muito de perto, porque eu fui secretário de desenvolvimento econômico, depois de tantas idas e vindas. Estivemos recentemente com várias reuniões com o ministro de Minas e Energia, junto com, inclusive, representando essa casa da prefeitura, com o vereador Arnaldo. Depois de tanta luta, foi assinado a medida provisória do marco regulatório. Na verdade, foram três medidas. A primeira, que cria a Agência Nacional da Mineração, importantíssimo. A segunda, que faz uma modernização do Código Mineral. E, por fim, a terceira, que aumenta a CEFEM, que é o royalty na mineração tão aguardado e tão trabalhado por nós, por Juninho, quando foi presidente da MIG, por Vitor agora, tantos que passaram, o Zelino, que é o prefeito de Congonhas, foi assinado. Isso para Itabirito, olha a importância desse momento, isso para Itabirito, de uma forma muito conservadora, vai significar um aumento de arrecadação de 25 milhões por ano. São 25 milhões para ser investido para a nossa população, que seja para valorizar o funcionário público, que seja para investir ainda mais na saúde, já que governo estadual e federal não estão cumprindo o seu dever de fazer os repasses, para investir mais em educação, enfim, para reverter em qualidade de vida e principalmente para promover a diversificação econômica, porque não se faz diversificação econômica se não tiver recurso. A Coca-Cola, que é um importante marco da nossa diversificação econômica, foi um trabalho de 10 anos para chegar nessa conclusão e na sua instalação. Então é importantíssimo. Eu acho, como a alíquota é variável, e agora é sobre o faturamento bruto, de 2%, chegando até 4%, pode gerar até muito mais, chegar até 60 milhões por ano. Então, nesse momento de crise, de falta de recurso, eu fiz questão de estar lá, fui por minha conta própria, porque a gente não tem direito de áreas no excesso, mas é um momento assim espetacular para os municípios mineradores. E a minha fala hoje é para mobilizar os colegas vereadores, que é por um grande passo, mas agora a medida está no Congresso, depende da aprovação dos deputados. Então já vai iniciar, a partir de semana que vem, uma mobilização de todas as câmaras dos municípios mineradores, Ouro Preto, que lá estava, Mariana, Congonhas e tantos outros, Itabira, para confeccionar, senhor presidente, já fica aqui a solicitação, um ofício, um pedido direcionado para a Câmara e para o Senado Federal, no sentido de solicitar aos nossos deputados para que aprove essa medida. E essa mobilização é muito importante que façamos em conjunto, em bloco, porque não podemos perder esse momento para as cidades mineradoras. Afinal, nós temos muito orgulho de sermos mineradores, mas o minério é finito, o minério não dá duas safras e ele tem um prazo a ser vencido. Então nós não podemos deixar de reverter isso para a população, que hoje, se há uma paralisação da mineração, o município praticamente fecha Itabirito. Portanto, eu trago essa excelente notícia e fazendo esse apelo e essa mobilização vai ser mais do que necessária para obtermos essa aprovação. Temos que aguardar a diretriz, porque parece que, como é a medida provisória, ainda cabe-se alguma emenda, e pode ser uma emenda favorável a nós, municípios mineradores. Então pode ser favorável. Agora, cada um de nós tem um contato aqui com os deputados. O Léo tem, Rocha tem, o Arnaldo tem, Tila, Toninho, doutor Edson, José Maria, Renê, Rodrigo, Geraldo. Então é importante até aproximar. E eu venho para despertar, porque é um momento único que nós temos. É único. Já passou quando Dilma Rousseff era ministra de Minas e Energia, já passou naquele Lobão, passou no Lula quando era presidente, passou no Fernando Henrique, e agora, e aí não vou entrar no mérito aí do atual presidente, mas é importante que foi feita a medida. E através do ministro, o Fernando Filho, que teve a coragem de colocar, porque tem um lobby enorme das mineradoras contrárias. A gente entende, mas no Brasil é o menor royalty do mundo. E mesmo com a carga tributária que existe, ainda cabe esse royalty, essa CFEM mais justa. Então acabo com essa excelente notícia, viu, senhor presidente? É um momento importantíssimo para nós. Eu estou com a expectativa muito esperançoso que a partir de janeiro do ano que vem, os municípios mineradores terão uma nova condição para reverter em qualidade de vida para a nossa população. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Agradecendo as palavras do vereador Marcos, na tribuna do vereador Dr. Edson.
Senhor presidente, demais integrantes da mesa, colegas vereadores, público presente, imprensa, boa noite.
Boa noite.
Quero destacar aqui nessa noite mais uma realização que nós tivemos nesse último final de semana do nosso gabinete móvel. Nós tivemos lá no bairro São José. Desde já eu gostaria de agradecer à Associação de Moradores, ao presidente José Maria pelo apoio, pela participação, por meio do qual eu cumprimento todos os moradores do bairro São José. Essa ideia do gabinete móvel, essa proposta, foi uma das metas que nós tivemos em nossa campanha, da gente estar próximo da população, da gente ouvir a população, da gente errar o mínimo possível. Claro que nós vamos ter erros no nosso trabalho, no nosso mandato, mas quanto mais nós ouvirmos a população, a chance da gente errar diminui, e diminui muito. E a gente pôde destacar, nessa ação que nós tivemos, que a maioria, nós entramos hoje com algumas indicações, alguns pedidos dos moradores que participaram conosco, e a maioria dos pedidos, 70% que nós fizemos o levantamento lá na nossa enquete, dos pedidos da população, eram ou para que o município trabalhasse, que construísse uma creche, e a outra parcela falando sobre a questão da segurança pública. Nós aprovamos aqui recentemente um financiamento para transformar uma das escolas lá do bairro em creche, e a gente pôde passar essa informação lá para os moradores. E é bom a gente saber que vai valer a pena esse financiamento, que no momento que essa creche for construída lá no bairro, muitas famílias menos favorecidas, que precisam realmente do apoio do poder público, elas vão ter esse apoio lá no bairro. E a outra questão muito debatida foi a questão da segurança pública, foi a questão da segurança. Nós tivemos aqui a presença do capitão Glaucio, ele esteve aqui passando algumas metas de trabalho, algumas orientações, algumas direções, mas a questão da segurança pública é uma questão muito séria e é importante a gente estar cobrando os nossos deputados estaduais, pedir para que eles nos ajudem nessa demanda, nessa grande demanda, para que aumente o efetivo da Polícia Militar aqui na nossa cidade. Nós temos o apoio, sim, da Guarda Municipal, mas a Guarda Municipal ela tem seus limites. E muitas das vezes ela faz o trabalho da Polícia Militar, mas ela não consegue fazer todas as ações que a Polícia Militar ela executa. Então, pedi mesmo o apoio dos colegas vereadores, através dos contatos que nós temos com os nossos deputados estaduais, para a gente levantar essa questão. Porque, infelizmente, no momento que o Estado ele se ausenta da sociedade, aumenta violência, aumenta furto, aumenta droga, o tráfico, aumenta tudo. O Estado ele tem que estar presente, o Estado precisa estar presente, e essa questão da segurança é uma questão muito importante. Então era o que eu gostaria de destacar aqui nessa noite, esse trabalho que a gente está fazendo. A importância da gente não só colocar o nosso olhar de parlamentar, de vereador, mas a gente também conseguir alinhar com o olhar da comunidade, que às vezes a gente mora em um determinado bairro, quando a gente visita outro bairro, a gente tem o nosso olhar, mas é importante a gente unir o nosso olhar com os anseios realmente da população, com os anseios da comunidade. Então, é o que eu gostaria de destacar aqui nessa noite. Agradeço, senhor presidente, pela oportunidade e nós vamos continuar com esse trabalho que nós estamos executando e tenho certeza que o resultado vai ser significativo e a gente vai poder contribuir com o crescimento da nossa cidade, contribuir com as ideias, com as críticas, com as sugestões para o nosso executivo. Então, muito obrigado, senhor presidente.
Agradecendo as palavras do doutor Edson, vamos agora para a discussão e votação da matéria em pauta.
Senhor presidente, eu gostaria só de destacar aqui, antes de colocar a votação em pauta aqui, de um convite que não estava aqui no livro de correspondências, mas eu acho interessante a gente passar para todos aqui, que é o dia de campo que vai estar acontecendo agora no dia 12 de agosto de 2017, das 8 às 12 horas, no sítio Riacho Raso, no Acuruí, né, aguardando todas as pessoas que estão aqui convidadas e os familiares. É onde que vai estar até sendo apresentado nesse dia de campo lá a energia fotovoltaica. Então, assim, é interessante para poder estar indo, para conhecendo e ver o empenho aí da Secretaria de Agricultura na pessoa do Antônio e também o pessoal da Imater, que está levando mais esse grande incentivo lá, principalmente para os moradores da zona rural. As indicações, senhor presidente, o vereador Ricardo Luiz de Oliveira, Edson Gonçalves Júnior, Átila Dias de Moraes, Antônio de Oliveira Bosco, Geraldo Gonçalves Mendanha, Leandro Silva Marques, Renê Américo da Silva, votação em bloco, senhor presidente.
As indicações dos vereadores estão em discussão. Estão em votação. São direção aprovada em bloco as indicações de todos os vereadores.
O requerimento dos vereadores Ricardo Luiz Oliveira e do vereador Maximiliano Silva Baeta Forte a ser deferido ou indeferido em bloco.
Os requerimentos estão todos deferidos.
Projeto de lei número 34/2017 dispõe sobre educação ambiental no currículo escolar da rede pública do município de Itabirito, Minas Gerais, de autoria do vereador Ricardo Luiz Oliveira, em primeira discussão e primeira votação, senhor presidente.
Está em discussão o projeto 34/2017, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, em primeira discussão e votação. Está em discussão. Está em votação.
Peço vista, senhor presidente.
Vista, conselheiro vereador doutor Edson.
Senhor presidente, projeto de lei número 39/2017, altera a lei municipal 2853, de 28/12/2011, que autoriza o município a doar área de terreno à SPAL Indústria Brasileira de Bebidas S.A., destinada à implantação da unidade industrial para a produção de bebida e da outras providências, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Forte, matéria nova e deve ser encaminhada às comissões competentes.
Projeto 39/2017, de autoria do vereador Maximiliano, será encaminhada às comissões competentes.
Senhor presidente, essa é a matéria do dia.
Sendo essa matéria, agradecer a presença dos vereadores, por presentes, funcionários. E fiquem todos com Deus. Até a próxima segunda.